Bom dia, ouvintes da FM Padre Cícero, programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, quem não me conhece, eu sou médico do aparelho digestivo, clínico, gastroenterologista. E o programa Dicas de Saúde, nesse primeiro domingo de 2025, deseja a vocês, ouvintes, um feliz 2025. É que todos os seus sonhos, ou pelo menos a maioria, né, você realize, tenha fé, perseverança, vamos em frente, né, nesse novo ano. E aquelas promessinhas, vamos cumprir, né? Promessinha de Natal, de passagem de ano. E hoje um assunto muito importante. Eu estou aqui com o operador de som Carlos Eduardo e estou com duas convidadas, duas psicólogas, para falarem sobre a campanha do mês de janeiro mais badalada, mais importante. É o Janeiro Branco. A gente passa o ano todo falando de doenças, outubro rosa, novembro azul, setembro amarelo, por aí vai. E o Janeiro Branco a gente não fala de doença, pelo menos não fala de doença orgânica. Vamos falar sim sobre alguns transtornos de ansiedade, dos estresses do dia a dia, da personalidade, que às vezes uma pessoa é de um jeito, outra pessoa é do outro jeito, todo mundo sabe, né, que somos diferentes. Mas que necessariamente doença não, hoje não, esse mês de janeiro não. Vamos falar de saúde mental, Janeiro Branco. Por isso que eu trouxe e vou apresentar agora as convidadas de hoje para falar sobre o Janeiro Branco, duas psicólogas. Doutora Dejane Ledo Timóteo, psicóloga especialista em terapia cognitiva comportamental, especialista em andamento em terapia comportamental dialética. Ela é psicopatologista, também apoia pacientes com obesidade e faz avaliação psicológica. Atualmente atende no edifício Pátio Cariri, sala 1201. Bom dia, doutora Dejane Timóteo. Muito obrigado por ter aceito o convite.
Bom dia. Queria desejar a todos os ouvintes, né, da FM Padre Cícero e aos colegas que estão aqui, a Poliane, que já estou para que eles vão apresentar, um feliz 2025, né? Eu acho muito propício a gente estar aqui no primeiro domingo do ano, né, quando as pessoas fazem projetos, enfim, a gente vai já aprofundar. Mas queria saudar a todos e desejar um bom dia. Né, e dizer da grande satisfação de estar aqui hoje.
Muito bem, muito obrigado, doutora Dejane. Janeiro Branco, o que fazer pela saúde mental agora e sempre? Vamos agora apresentar nossa outra convidada, a doutora Poliana Dantas de Moraes Mitre. Ela é psicóloga clínica, está se especializando em terapia cognitiva comportamental, concluindo essa psicologia cognitiva, psicologia de família também, concluindo psicologia e saúde da mulher, tem formação em psicologia jurídica, e também ela está em andamento na terapia cognitiva comportamental para atender as psicopatologias, atendimento para adolescentes, adultos e casais, portanto famílias também, na Clínica São Bento, localizado no Crato. Bom dia, doutora Poliana de Moraes. Muito obrigado, viu, por ter aceito nosso convite.
Bom dia. Eu quem agradeço, né? É uma oportunidade inimaginável, né? Não me passava a mente ter essa experiência, mas eu acredito que vai ser grandiosa, né? Tanto para nós, profissionais, como para os ouvintes também. E aproveitando o gancho, né? Feliz 2025 para todos, né? Que seja um ano de muita prosperidade, de muitas realizações e de muita sabedoria, né? E como é importante a gente falar sobre essa temática, porque querendo ou não, a gente está olhando para essa parte da prevenção, né? Prevenção de doenças, buscar, encontrar formas de se entender em relação à vida, enfim, é isso.
Muito bem. Então, são as nossas psicólogas que vão estar à disposição dos ouvintes da FM Padre Cícero para perguntas. 3512-2000 é o telefone que você envia sua pergunta. Esse mesmo número, 3512-2000, você sabe que é o telefone do WhatsApp. E aí você pode fazer a pergunta no áudio, escrevendo, que o Carlos Eduardo pega aqui o áudio e passa para nossas convidadas. Temos também a gravação do meu amigo, compadre Tony Santos. Tony Santos, que faz o programa à tarde. Eles fazem o show... Não, é Som Brasil. O Som do Brasil, desculpa, misturei. O Tony, que faz o Som do Brasil, ele tem uma web, uma rádio web e tem um site. O nome do site é clubesintonia.com. E no site clubesintonia.com, ele tem o link Dicas de Saúde. Então o Tony grava no domingo, aí a gente disponibiliza para os ouvintes, quem perdeu a entrevista, quem viu só a metade, quer ver toda a entrevista com as psicólogas, a gente disponibiliza e depois a gente puxa essa gravação do Tony para as nossas redes sociais de YouTube. Ah, hoje está funcionando a live, será que está mesmo? Está pronto, então você vai lá no Facebook e coloca FM Padre Cícero 104,5. Pronto. Só em colocar isso, você já vai, além de nos ouvir, você vai nos ver na live de Facebook. Essa campanha Janeiro Branco começou em 2014 no interior de Minas Gerais, Uberlândia, por um psicólogo, Leonardo Abraão. E aí esse mês de janeiro foi escolhido por ele e depois por todos, né, que se envolveram nessa campanha, devido à renovação de esperanças e projeto de vida que muita gente faz na passagem do ano, né, de dezembro para janeiro. A cor branca representa uma página em branco, onde as pessoas podem escrever sua própria história a partir daí. Ou seja, borracha no passado, principalmente nas coisas ruins, não das coisas boas, e uma vida nova, novos projetos, sonhos para se realizarem, se Deus quiser, a partir de agora. Então, a partir do dia 25 de abril de 1923, essa campanha Janeiro Branco foi regulamentada como lei no Brasil. Existe a lei 14.556 de 2023. Legal, né? Então, esse é o pequeno histórico dessa campanha Janeiro Branco. Eu vou começar perguntando à doutora Dejane, qual a diferença do janeiro para os outros meses? Nenhuma, né? Mas o pessoal tem essa expectativa, né? Tem essa expectativa de mudança, mudar algo para melhor. Às vezes é um regime, é uma perda de peso, às vezes é um vício, né? Por exemplo, passar o dia no celular, ou passar o dia comendo alguma coisa, mascando alguma coisa. Tem gente que tem uma compulsão alimentar, sabe disso. Tem gente que fuma. Tem gente que bebe mais do que deveria e reconhece, mas não consegue parar, né? Tem gente que não consegue dominar sua língua, por exemplo, e fala coisas e depois se arrepende, né? Aí quando passa o ano, assim, dezembro para janeiro, a pessoa faz um voto, né? Faz um voto, que no, na religião a gente chama de promessa, né?
Promessa.
Faz uma promessa, um voto de mudar uma coisa ou várias coisas. E aí vocês, psicólogas, assim como os médicos, psiquiatras, aproveitam para ajudar as pessoas a manter aquele voto que foi desejado, né? Fala um pouquinho sobre esse imaginário popular de poder mudar uma vida a partir da mudança do ano, dezembro para janeiro.
Exato. Quando chega em janeiro, assim, novembro, dezembro... As clínicas vão diminuindo, os pacientes começam a faltar pelas festividades, né? E aí, Carlos Drummond de Andrade, ele tem um poema que ele fala realmente disso, assim, do corte do ano e da renovação das esperanças, né? E, de fato, quando chega janeiro, as pessoas procuram mais a academia, procuram, né, nutricionista, procuram fazer os exames anuais, né? Vão e... por consequência, também chegam nos nossos consultórios, o que é muito bom, né? É sinal de que as pessoas estão implicadas, elas entendem realmente que precisam mudar algumas coisas e é importante que a gente mude. No entanto, o que eu percebo também é que as metas são muito irrealistas, né? Eu quero perder... vou puxar aqui um pouco a sardinha, já que você tocou aí no assunto do emagrecimento, né? Ah, eu quero perder 15 quilos pro meu projeto verão. E aí eu acho muito engraçado isso, porque nós vivemos num... Falando da nossa realidade do Ceará, a gente vive no verão, né? Então, assim, esse projeto, ele devia ser estendido para os outros meses também, né? Mas, geralmente, são metas mais irrealistas, são coisas muito pontuais, e isso vai trazendo para as pessoas a sensação de que estão sempre recomeçando. Porque partem de um princípio, eu quero ser feliz. Tá, eu quero ser feliz como? Né? O que é que está deficiente aqui na minha vida? As minhas relações, né? De amizade, família, no meu trabalho. O que é que está bom no meu trabalho? O que é que está ruim no meu trabalho? Esse trabalho que eu estou fazendo é um trabalho que, de fato, me traz satisfação? Quais são os meus hobbies? É tão interessante isso, quando eu pergunto isso na clínica, eu não sei como é a prática da Pauliana, assim, eu pergunto, tá, se tirar o seu trabalho, o que é que você gosta de fazer? Né? As pessoas não entendem mais o que gostam de fazer. Se tirar o trabalho, elas não sabem. Eu gosto de escutar música, eu gosto de nadar, eu gosto de brincar com meu filho. E também tem um imaginário popular que saúde mental é coisa para quem tem dinheiro. E essa é uma das grandes falácias, assim, né? Óbvio que as questões sociais, elas nos proporcionam muitas coisas, né? Mas brincar com o filho, dormir, né? Ter uma noite de sono regular, se alimentar de forma digna, estar com pessoas que a gente ama, né? Escutar uma música, as questões espirituais, religiosas também. Então, assim, quando a gente começa a olhar num modo mais amplo, a saúde mental, ela deveria ser muito mais acessível do que, de fato, as pessoas imaginam que seja, né? Porque é algo que, de fato, óbvio, quando a gente fala de psicopatologia, algumas pessoas vão ter questões psicopatológicas, vão precisar de medicação, de acesso à psicoterapia, que a gente sabe que não é a realidade financeira de muitas famílias, né? Medicações, profissionais especializados, isso vai realmente ser mais difícil. Mas quando a gente inicia um novo ano, que as pessoas começam a fazer os seus planos, se você for olhar, é muito mais no dia a dia. Eu costumo dizer que a vida, né, ela é feita de micro-hábitos, de algumas renúncias, de algumas abdicações, né? Se a gente for pensar ali, e é no passo pequeno. A dieta, ela começa com o café da manhã, né? Beber 2 litros, tomar 2 litros de água, que para as pessoas, é muito difícil e tal. Começa com o primeiro 100 ml, né? Fazer uma atividade física, ela começa com fazer uma caminhada devagar. Mas as pessoas começam o ano, colocam milhares de metas e não sabem como vão fazer essas metas, como elas vão chegar nesses lugares. E aí, essa é uma hora muito bacana para a gente parar e reavaliar, inclusive, as nossas metas. Como é que nós estamos organizando os nossos objetivos? Eu quero ser feliz. Tá, o que é que eu quero ser feliz? Onde é que está a minha lacuna? Eu quero emagrecer. Eu quero me tornar uma pessoa melhor. Eu acho muito interessante quando chega, eu quero ser uma pessoa melhor. Ótimo, maravilhoso. Que massa. Como? O que é uma pessoa melhor? Né? O que é que você se... Como você se reconhece, né? Que a gente pode pensar em estratégias, em formas. O que é que impede você de ser uma pessoa melhor? Né? Ou por que você não se vê uma pessoa melhor? E o que é ser melhor? Né? São muitas perguntas que às vezes a gente vai repetindo e vai gerando a sensação de que a gente não está andando. Né? Numa última postagem minha no Instagram do ano, às vezes as pessoas falam, eu não fiz nada da minha vida, não cresci em nada, não fiz nada. E tá todo mundo com o telefone na mão o tempo todo, né? E tira foto de tudo. Eu convidei as pessoas, olhem a câmera do celular de vocês, a biblioteca da imagem do álbum de fotografias do celular de vocês, e vejam as coisas que vocês fizeram em janeiro, fevereiro, março, abril, faça uma retrospectiva igual aquela da Globo, né? Uma retrospectiva por mês. E às vezes você vai perceber que você fez coisas grandiosíssimas que começaram com pequenos passos, mas a gente tem a mania de não valorizar, né? Então, assim, o Janeiro Branco, ele realmente, ele traz essa esperança de que sim, a gente pode ter planos e a gente pode sim promover saúde mental, mas também trazer essa possibilidade de que nem todo mundo vai ter uma psicopatologia e que saúde mental ela se promove nas coisas pequenas, nas coisas diárias, nas coisas mínimas, né? Tem um termo que a gente gosta muito, que é o mindfulness, né? Que é estar no momento presente. Hoje a gente tem uma grande dificuldade das pessoas estarem no momento presente. Se eu estou jantando com a minha família, eu estou no telefone. Se eu estou assistindo um filme, eu estou mexendo no telefone. Se eu estou fazendo alguma coisa, eu estou ali pensando em outra coisa. E isso tem promovido realmente, não necessariamente psicopatologias, mas situações bem estressantes, né? E essa é uma das formas da gente tentar minimizar e olhar um pouco para isso.
Muito bem. É a psicóloga Dejane Timóteo. Vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta com mais informações, reflexões sobre o Janeiro Branco com as psicólogas Poliana de Moraes e Dejane Timóteo. Dicas de Saúde FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Nós vamos ficar na sua companhia até próximo às 9 da manhã. 5 para as 9, aí a gente começa a transmitir a missa aqui do Santuário Sagrado Coração de Jesus, como todos os domingos, né? Então vamos ficar na sua companhia até esse horário. Estou aqui com duas psicólogas, doutora Dejane Timóteo e doutora Poliana de Moraes, e elas vieram falar sobre o Janeiro Branco, essa campanha de tudo do zero, né? Expectativas positivas, projetos para se realizar, desejos, vontades, coisas que a gente tem vontade e quando muda o ano a gente renova a esperança de realizar. E a gente começa com o pensamento positivo, né? Isso é muito importante. Mas nem sempre a gente é igual. Os seres humanos não existem duas pessoas iguais. Tem pessoas que não conseguem ter pensamentos positivos. Então, eu vou perguntar a doutora Poliana de Moraes exatamente isso. Por que, doutora Poliana, uma pessoa é mais otimista e outra é mais pessimista? Isso é hereditário, isso é familiar, isso vem do berço? Ou são as coisas do dia a dia que faz você ter uma boa ou uma não boa saúde mental?
Bom, hoje a gente fala muito dos fatores genéticos, né? Primeiramente, em que tem algumas pessoas que nascem com uma predisposição a sentir mais, né? A viver as emoções com mais intensidade. E hoje a gente fala de uma combinação, né? Desses fatores genéticos com os fatores sociais, com os fatores ambientais. Então, a gente aprende muito, né, durante a nossa vida, principalmente ali no momentinho da infância, né? Então, o nosso repertório ele é construído a partir das vivências das pessoas que são referência da nossa vida, né? Então, consequentemente, acaba afetando de forma direta e indireta também dentro dessa questão do pensamento positivo, do pensamento negativo, as próprias crenças, né, que são estabelecidas aí na infância, enfim, os pensamentos intrusivos. E é como você disse, sempre vai ser uma experiência diferente. Tem pessoas que chegam aí no comecinho do ano com muitas expectativas, muitos planos, desejos, metas, né? Mas outras, elas se sentem assustadas, acuadas. Aquela sensação de que, poxa, mais um ano que eu estou tentando aqui sobreviver, né? E aí é muito importante a gente pensar sobre a realização de sentidos, de propósitos, né? De termos visões realistas sobre a nossa vida, as metas realistas, porque quando não, né, quando isso não acontece, acaba se gerando mais sofrimento, né, mais sofrimento emocional, enfim. E aí eu também queria falar um pouquinho sobre a questão da saúde mental, né, trazer esse pensamento sobre o que é saúde mental. Será que é a gente viver ali de forma plena, de forma feliz, de forma completamente realizada, né? Hoje a gente sabe que não, né? Porque a vida, ela tem seus tropeços, nós vamos lidar com sofrimentos, com medos, com angústias, com situações inesperadas, mas é exatamente aquela ideia de como vamos lidar, né? Como lidamos com essa situação. E aí muitas vezes a gente consegue lidar, né, sozinhos, buscar ali formas de direcionar todos esses sentimentos, todas essas emoções, mas muitas vezes precisamos de um suporte profissional, né, das redes de apoio, família, amigos, enfim, para que a gente possa promover essa saúde mental. Lembrando que ela é isso, ela é esse equilíbrio, né? Entre a sensação, as situações cotidianas que podem nos gerar esse sofrimento, mas também a possibilidade de se reinventar, de se reencontrar, de encontrar mecanismos e formas de lidar com essas situações.
É verdade. E nessas ajudas que você falou, que muita gente precisa, é que entra a ajuda tanto médica, psiquiatra, quanto as terapias.
Isso.
A psicologia pode ajudar. Eu já vi uma vez uma frase que eu achei interessante, dizendo que terapia, todo mundo precisa. É interessante isso. Talvez não todo o tempo, mas que todo mundo precisa de uma ajuda. Porque se a gente vai desabafar com um amigo, com um parente, com um vizinho, pode ser que aquele desabafo não seja bem compreendido, né? E vira uma fofoca. E a terapia é o local ideal para você colocar todas as suas fraquezas, seus medos. Claro, nós temos também, os católicos têm a confissão, que é uma coisa também maravilhosa, porque o padre não vai sair por aí falando o que a pessoa contou, né? Mas ali tem um sentido religioso. E as pessoas, quando procuram a terapia, o sentido não é só de fé, só de religiosidade. É de social, é de convivência com os outros, é de atitudes que a pessoa toma e se arrepende e quer consertar e não sabe como. Então é muito importante a terapia, não é mesmo?
Sim, sim. Mas eu gosto muito dessa ideia, né, do pensar sobre a importância da terapia na vida das pessoas. Mas eu também tenho uma questão sobre isso. Será que é todo mundo que precisa da terapia? Né? Em certos momentos, em algumas circunstâncias da nossa vida, né, nos enfrentamentos dos sofrimentos, das questões existenciais, é importante se procurar, né, um suporte profissional. Mas nem todo mundo ali precisa da terapia. Pelo menos assim, pode ser uma perspectiva equivocada, mas é o que eu tenho, certo, tendo em vista aí, analisando vários aspectos, os próprios pacientes, né, que eu acompanho.
É, até porque, enfim, uma pessoa, ela pode estar tranquila, ela não pode estar querendo naquele momento algo novo. Ela pode estar satisfeita. Agora, o outro, tendo tudo, não está satisfeito. Tendo tudo nas mãos, falta algo. E a pessoa às vezes nem sabe o que é. Ou sabe. E aí precisa de ajuda, né?
Sim, sim.
Não é mesmo, doutora Dejana? Às vezes o ser humano, ele mesmo bem, ele acha que está faltando algo.
Exato. A Poliana, ela trouxe dois conceitos muito importantes dentro da terapia cognitiva. O que a gente fala da terapia cognitiva, né? é a forma como nós vemos o problema. Todo mundo vai ter problema. Eu tenho, Pauliano tem, o senhor tem, nosso amigo que está aqui, né?
Carlos Eduardo
também tem. Todo mundo tem problema. A questão é como nós vemos o problema.
Isso.
Né? Problema nós vamos ter, por exemplo. Vamos imaginar que eu recebo um diagnóstico de câncer. É um diagnóstico que as pessoas temem muito, né? O que é que faz com que algumas pessoas superem o câncer de uma maneira mais tranquila? E quando eu digo tranquila, não significa dizer que não seja sofrido. O tratamento de câncer, ele é um tratamento sofrido, né?
É.
Mas o que é que faz com que algumas pessoas, elas consigam ter uma visão mais otimista e outras não? Né? Óbvio que tem ali os fatores hereditários, genéticos, né? Mas também tem a visão que nós temos da coisa. Quem diante de um problema diz, poxa, como é que eu vou resolver isso? Né? Que bom que eu vou resolver, né? Essa oportunidade de aprendizado. Outras vão dizer assim, eu não sei como eu resolvo isso e minha vida vai acabar e eu não tenho como resolver, né? Existem alguns pensamentos que são muito catastróficos, né? A gente estava falando aqui de uma situação, enfim, vamos imaginar uma situação que é elevador, né? Algumas pessoas têm muito medo de elevador. O que é que faz que algumas têm e outras não? O perigo é o mesmo para todo mundo. É a visão catastrófica de que é aquela pessoa que olha para o elevador e diz, ó, eu vou sufocar lá dentro, vai cair e vai estar todo mundo lá dentro, ninguém vai me tirar daqui, e aí quem vai cuidar do meu filho, eu vou morrer e não sei o quê. E aí ela começa ali a catastrofizar, né? Pauliana, ela trouxe um outro conceito da que nem todo mundo precisa de terapia, e concordo, né? Principalmente quando a gente começa a olhar a própria história de vida. Existem pessoas, né, que são muito resilientes, e resiliência é aprendida, porque tem a ver com a nossa história de vida, com os fatores que nós passamos ao longo da vida. Então, algumas pessoas, elas têm a autoeficácia muito organizada, conseguem resolver problema e tal, e aí tem uma situação que ela não consegue, ela procura ajuda, e aí ela aprende a resolver, e aí começa a dar conta, né? A gente precisa entender que algumas pessoas vão precisar a longo prazo, né? Existem pessoas que têm uma dificuldade mesmo, mas a gente brinca dizendo que as lentes dessa pessoa é mais sujinha. É como se ela tivesse de óculos escuro o tempo todo. As coisas, elas são coloridas, né? Mas ela não consegue enxergar. Por quê? Porque a lente dela está escurinha. E o nosso trabalho dentro da terapia é fazer com que ela consiga enxergar, né, as coisas como elas são. Nem otimista, aquele otimista que tudo vai dar certo, que aí ele também coloca os pés pelas mãos, né? Aquele otimista que começa a gastar como se tivesse ganhado a Mega Sena da virada, né? Mas também não é aquela pessoa que tudo é um problema, né? Que é, tudo que eu faço dá errado, e aí ele deixa de tentar. Mas uma visão realista das situações, né? De adaptação das situações. E aí são essas pessoas que elas são melhores adaptadas e que adoecem menos, né? Tem pessoas que, eu amanheço o dia, o pneu do carro furou. O meu dia acabou, eu não tenho o que fazer, e o dia hoje está péssimo. Faltou o gás. Gente, o gás sempre vai faltar na hora que a gente está precisando. Sempre, né? E aquela pessoa, o dia não vai ser bom, porque o gás acabou, né? Que, poxa, isso vai acontecer com todas as pessoas, né? Só que nem todas catastrofizam, nem todas têm essa visão de que a vida, ela é realmente mais difícil. E isso vai ser em terapia que a gente vai resolver, né? O nosso objetivo, nós somos uma equipe, né? Então, assim, nosso objetivo é fazer com que as pessoas consigam ter visões mais adaptativas da realidade, né? A gente vai sofrer, a gente vai ter medo, a gente vai ficar triste, mas nós fomos muito mal educados emocionalmente. Se eu pergunto para alguém, qual é a emoção que você está sentindo agora, as pessoas não sabem dizer. Eu tenho medo, eu estou triste, eu estou com raiva, eu estou ansioso, eu estou alegre, né? As pessoas, elas têm uma dificuldade de tatear emoções. Como é que eu consigo regular algo que eu não conheço, né? Eu faço muita analogia do rádio quando eu estou trabalhando regulação emocional com o paciente, né? O rádio, Hoje não mais, né? Mas antigamente as pessoas regulavam o rádio lá e às vezes ia um pouquinho mais pra lá, um pouquinho mais pra cá, né? Tirava a sintonia. Mas pra eu regular, eu preciso às vezes passar um pouco mais ou diminuir um pouco mais até achar o ponto ideal. Mas como é que eu vou regular do ponto se eu não conheço a emoção? Né? E aí a gente vai ter ali várias outras formas, né? O Tupari começou ali falando sobre as compulsões alimentares, sobre o uso excessivo de álcool, né? Os excessos, né? Mas também a gente tem os déficits, pessoas que são mais esquivas, que não entram em contato com suas emoções. E aí, provavelmente, são os pacientes que vão lá para o Dr. Péricles, né? Com doenças do aparelho digestivo, que ficam engolindo emoção, né? Então, assim, esse lidar, nem todo mundo precisa de terapia, né? Mas uma boa parte vai precisar para começar a se entender, até não precisar de, né?
Exatamente. Janeiro Branco é saúde mental. Pauliana de Moraes, uma pessoa vai fazer atividade física com o objetivo de perder peso. Aí não perde. Mas quando diz assim, você está frustrada porque você perdeu peso? A pessoa diz, não, porque me serviu para outras coisas. Me serviu para os meus problemas, estou relaxada. Interessante, né? Parece que a atividade física ajuda na saúde mental.
Foi trazendo esse exemplo, né? A ideia principal, de fato, é perder o peso, mas em contrapartida, o que que eu ganho, né, com essa prática? De repente eu alivio meu estresse, a minha sobrecarga, ali meus medos, aquela sensação de que eu não sou capaz de fazer determinado exercício, eu vou lá e consigo, né? Então, não é só olhar de fato para essa perspectiva de emagrecimento. Eu acho que quando a gente pensa em praticar alguma atividade, lógico que temos nossas objeções, mas para além disso, o que que eu ganho, né? E eu falo também não só na questão da prática da atividade física, da alimentação. Eu vou me alimentar bem, eu vou começar uma dieta, que eu não gosto muito desse nome dieta. Eu gosto mais daquela palavrinha, né? Reeducação alimentar. Eu vou reaprender a me alimentar.
Isso.
E aí eu começo a parar para pensar sobre os benefícios daquele alimento no meu corpo. Aí eu começo a me sentir mais motivada. Enfim, é isso.
Realmente, eu lido muito com essa questão do alimento, né? A gente sabe que tem doenças, tem cânceres que têm influência de alimentos muito processados. Pessoas que bebem demais, outras que fumam, outras que não comem nas horas, comem quando tem tempo, né? Passa horas sem se alimentar e quando come, come demais e repete. E aquela história de comer com muito refrigerante, com muita cerveja. Ou seja, erros alimentares grosseiros. E quando a pessoa conserta esses erros alimentares, além de prevenir doenças, parece que fica melhor, né? Da mente.
Sim.
Parece que se sente melhor, se sente menos cheio, menos inchado, como o povo diz, né? Interessante, né? Outra coisa que está nesse Janeiro Branco é sobre a qualidade de vida.
Sim.
Ou seja, você se sentir bem, você achar que está dando tudo certo e que você tem, vamos dizer assim, uma boa noite de sono, porque tem pessoas que infelizmente sofrem de insônia. Pode ser uma doença em si, pode ser consequência dos seus hábitos de vida. Então as pessoas, no corre-corre da vida, encurta o sono. Em vez de dormir tipo 10, 11 da noite, vai dormir 1 da manhã e tem que acordar cedo para trabalhar, 7, 8. Uma pessoa não pode dormir menos de 5 horas por dia. Isso está prejudicando a saúde mental das pessoas. Não é, doutora Dejane?
Exatamente. O sono, ele é um regulador importantíssimo, né, de humor. Para além de humor, ele regula todos os nossos órgãos, né? Ele faz com que a gente descanse para dar conta no outro dia. Eu vivo fazendo essa pergunta para algumas pessoas, né? Assim, Eu sei que nós vivemos em um mundo capitalista, que as pessoas cobram muito da gente, né, essa questão produtiva, né? E a gente precisa, todo mundo trabalha porque precisa trabalhar, porque precisa sustentar as coisas que se comprometeu a fazer, né? Só que a gente precisa entender o porquê que a gente está trabalhando. Por qual é o objetivo do nosso trabalho? A gente trabalha para quê? Né? Eu trabalho para viver ou vivo para trabalhar? Né? E uma das coisas que as pessoas facilmente, né, sacrificam é o sono, depois a alimentação, né? A atividade física. Só que esse corpo, ele só vai funcionar e ser produtivo se minimamente eu dormir, se eu der a ele o básico. O nosso carro, a nossa moto, né? Ela precisa de combustível, né? Por mais apressada que eu esteja, eu preciso passar no posto de gasolina para colocar o combustível, né? O sono e a alimentação são os nossos combustíveis, né? Então, assim, é o básico do básico. Então, assim, manter as nossas relações, tudo isso é muito básico. Só que é como, né, com o advento aí do capitalismo, assim, você ter um momento de qualidade com pessoas, um sono de qualidade, você ter todas essas coisas, passou a ser luxo. Aquilo que é básico passou a ser luxo. Dormir 8 horas, as pessoas olham e dizem, tu dorme tudo isso? Gente, não é luxo, é o mínimo. Né? 6 a 8 horas é o mínimo que um adulto precisa. Até computador, até o telefone da gente, ele precisa carregar. Né? E ele tem um tempo mínimo de carregamento. Mas a gente não está se dando essa importância que nós precisamos. Justamente por entrar nessa roda de que precisa mais, ou porque o trabalho, enfim, existem outras questões também, né? Às vezes o trabalho é uma coisa que promove saúde mental. Ou não. Né? Então a gente precisa estar muito atento. A saúde mental, ela tem um limitezinho. Até alimentação saudável demais, né? Ela traz um problema. Tem gente que está fazendo dieta, como pode dizer, não gosto desse termo dieta. O jantar da família, né? A vozinha que faz um doce de leite maravilhoso, que é cultural. Aí tá lá o neto, que tá fazendo dieta, que leva lá a batata doce com frango e não come o doce de leite da vovó porque é calórico, né? E aí ele começa a ver o alimento também como algo que adoece.
Né? É verdade. Será que a nossa expectativa... Porque tudo bem, se o trabalho nos cobra, alguém está nos cobrando. São as pessoas que nos procuram, é o patrão, é o dono lá da firma que nos cobra? Ou será que é a gente que se cobra? Será que a gente é o maior vilão da gente mesmo no excesso de cobrança, Pauliana de Moraes?
Eu gosto muito de pensar na ideia da comparação. Comparação hoje é uma das questões que mais se gera sofrimento mental. Porque eu nunca estou suficiente, né? E enquanto aquela pessoa, ela conquista determinadas coisas, ela está ali viajando, ela está ali curtindo a vida, ela me parece que não passa por nenhuma situação angustiante, né, que causa dor. Eu estou aqui, paralisada, sem ter esse sentimento de realização. Ao contrário, né? É sempre alimentando essa dor. E eu acho que é muito importante a gente parar para pensar um pouquinho sobre como lidamos aí com essas comparações. A vida do outro vai ser melhor, mas em que perspectiva isso se sustenta, né?
É verdade.
Porque quando eu paro para pensar sobre a minha vida, e eu gosto muito dessa questão da valorização das pequenas coisas.
Exato.
Das pequenas conquistas. Aquele momentinho que eu estava ali tão angustiado, que eu estava ali tão triste, mas que de repente eu me deparei com um filme que eu achei interessante, eu comecei a assistir, aquilo ali me trouxe de novo aquela sensação de bem-estar. De repente eu estava ali me sentindo sozinho e eu recebi uma ligação de algum familiar e eu comecei a conversar e eu... Poxa, como foi bacana ter aquela experiência, né? Aquela pessoa me salvou naquele momento de angústia, de tristeza. Mas a comparação é algo que precisa ser refletido sempre. Porque eu sempre vou olhar para o outro e nunca para mim, né? E eu preciso aprender a olhar para eu mesmo, né? Atravessado aí essa questão de aprender a viver e saber o que é que eu estou sentindo, as emoções, né? A gente fala muito o termo psicoeducação, né? De se psicoeducar, de eu entender o que é que está acontecendo, o que eu estou sentindo, o porquê daquela emoção, daquele sentimento e o que é que eu vou fazer com tudo isso. Né?
Muito bem, é isso mesmo. É o Janeiro Branco, reflexões. Esse lado da psicologia é muito importante. Eu chamo também psiquiatras porque às vezes a pessoa tem algum distúrbio, às vezes é genético, às vezes é ambiental, precisa de medicamento. E graças a Deus existe medicamento que equilibra um pouco pensamentos assim, alucinógenos ou delírios, etc. Mas que a parte psicológica é a principal. Tem pessoas que estão passando por problema que nem remédio precisa, de jeito nenhum. Dá para resolver só a pessoa se vendo com a ajuda de alguém que abra sua mente, né? Então é tão importante esse Janeiro Branco para a saúde mental. Vamos para mais um bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta para saber mais sobre Janeiro Branco com as psicólogas Poliana de Moraes e Dejiane Timóteo. Dicas de saúde, é, hoje é qual dia hoje para a igreja? Epifania, o que quer dizer, nome feio, Epifania, quer dizer revelação, aparição de quem? De Deus, aparição do menino Jesus para o mundo. Ele foi visitado por três reis, chamados reis magos, um bem moreninho era da África, outro era da Ásia, outro era do Ocidente, um do Ocidente, um do Oriente, e um dos países africanos. Tem um simbolismo para dizer que ele foi apresentado ao mundo todo, claro, mas a gente acredita que é uma manifestação de Deus, daquele menino que nasceu naquela pobreza, naquela humildade, mas que é o Filho de Deus, né? Como nós somos também, mas ele é o Filho de Deus unigênito, né? Que desde o primeiro livro da Bíblia, desde o Gênesis, quando tudo foi criado, ele já estava ao lado do Pai. Então Jesus Cristo foi apresentado aos reis magos e hoje é o dia, esse dia da apresentação. Chama-se Epifania do Senhor Jesus. E esse mês de janeiro, a maior festa, tudo bem que janeiro tem sobre hanseníase, uma campanha sobre hanseníase. Tem uma campanha sobre glaucoma, inclusive o Dr. Regis Santana vai vir aqui. Tem algumas campanhas no mês de janeiro, mas a que pegou mais foi Janeiro Branco, saúde mental. Quem cuida da mente, cuida da vida. É. E hoje a visão das psicólogas, doutora Dejiane Timóteo, doutora Poliana de Moraes. Próximo domingo, um psiquiatra, doutor Marcial, não sei se ele virá com a esposa dele, que é psicóloga. No outro domingo, o meu amigo Doutor Tiagão, doutor Tiago Macedo vai vir também novamente, né? Eles já vieram, vão voltar na Rádio Padre Cícero para falar sobre o Janeiro Branco, saúde mental, que pede cuidados individuais, atitudes institucionais e políticas públicas para a saúde mental. Então, doutora Poliana, como você está vendo a saúde pública nesse sentido de saúde mental? Porque a gente sabe que tem CAPS, mas em cidades maiores tem mais de um, em cidades menores não tem. Os hospitais, muitos foram desativados, são poucos hospitais para doença mental. Tem um lado bem positivo disso, mas tem um lado um pouco perigoso, porque se coloca às vezes pacientes psicopatas em hospitais junto com outras pessoas, existe o risco de agressão, né? A família também, a própria família em casa, quando uma pessoa surta, ela sofre risco, né, de agressão. O CAPS, ele foi idealizado para ter um atendimento mais do que 24 horas. Aliás, desculpa, 24 horas, mas muitos não funcionam 24 horas. Então, essas pessoas são liberadas para voltar para casa. E aí a coisa complica, né? Depois, justamente isso, de não ter essa assistência, porque quem fica 24 horas no local, esse local vira um hotel. Esse local tem que ter comida, tem que ter lugar de dormir, e vira uma unidade hospitalar quase. Quer dizer, você troca 6 por meia dúzia, quase. E se funcionasse? Não funciona. Não funciona. Nem no Juazeiro, que é uma cidade grande, Crato. Aí eu queria ver sua opinião sobre como está, pelo que você escuta, ou que você já esteja trabalhando, como está a saúde mental de atendimentos na rede pública, por psiquiatras, por psicólogo, por assistente social, nos CAPs.
Bom, a gente tem uma grande demanda, né, de pessoas diagnosticadas ou então que estão ali em processo de investigação e que, infelizmente, a quantidade de profissionais, né, que atendem pela rede pública não dão conta, né? Existem casos, por exemplo, que aquela pessoa lida com diagnósticos gravíssimos, né? E que só tem a possibilidade de ter um acompanhamento de 3, 4, 5, 6 meses, às vezes até mais, né? Então, fica naquela ideia do tapear, né? Eu estou tapeando o sofrimento daquela pessoa, colocando medicação, que a gente sabe que sim, a medicação ela vai dar um suporte, né? Ela vai ser a vassourinha, digamos assim, para a gente poder organizar aquela casa, né? Mas não é o suficiente. Então, sim, há muitas faltas nesse sentido. E aí eu li até um certo tempo sobre uma nota que saiu dessa parte política, né? Uhum. Que eles iriam ampliar as casas de apoio. Eu esqueci exatamente o termo. As residências terapêuticas. Isso, as comunidades terapêuticas. Só que acaba se tornando um grande problema, né? Porque nas comunidades terapêuticas a gente não tem ali toda aquela vistoria, não tem todo esse monitoramento do que é que está acontecendo.
Mas deveria então, ter, né? Deveria ter psiquiatra, deveria ter psicólogos.
Exato. Então as pessoas mais uma vez são negligenciadas. É como aquela lógica dos manicômios, né? Então os manicômios eram depósitos. Depósitos de pessoas que não tinham nenhum tipo de assistência, nenhum tipo de higiene, nenhum tipo de cuidado, né? Então, eu acho também uma problemática muito grande quando se fala sobre a questão da intervenção familiar. Porque, sim, tem famílias que vão lá, dão suporte, auxiliam nesse processo de tratamento. Mas tem outras famílias que não, que entendem CAPS, que entendem hospitais, enfim, como exatamente depósitos. Então, a família, muitas famílias tendem a negligenciar essas pessoas, né? Talvez por medo, talvez por não saber exatamente o que fazer, né? Mas faltam falta assistência pública, né, em vários contextos, para que essas pessoas elas possam vir a ter qualidade de vida. Porque, sim, é possível ter uma qualidade de vida mesmo lidando com diagnósticos de psicopatologia graves, né? Lógico que tem algumas pessoas que têm ali suas restrições, né, que têm ali suas dificuldades, mas é possível estabelecer, ter uma vida plena de sentido, digamos assim.
É verdade. Eu tenho uma visão assim que tem essa carência realmente. Melhorou muito as coisas. Para você ter uma ideia, eu contando aqui para a Dejane como era final da década de 80 e início da década de 90. Nós não tínhamos no Juazeiro um psiquiatra. Sim. Tínhamos dois em Crato, ligado ao Hospital Santa Teresa, que o pessoal não queria ir para eles, com medo dele internar, né? as coisas melhoraram muito, mas ainda tem um caminho longo para melhorar muito mais. A questão social é a mais importante. Quando você olha aqueles manicômios antigos que realmente ficava lá como depósito, acorrentado, aquelas coisas horríveis, aquilo não era universal não, viu? Aquilo era social. Isso. Os que tinham famílias, que visitavam, eles não tinham aquele tratamento de jeito nenhum, mesmo sendo aqueles mais agressivos. Eu sei porque o meu irmão, por alcoolismo, ele foi internado no Santa Teresa e eu visitava, eu era estudante de medicina, meu pai, minha irmã, meu irmão, a gente visitava ele constantemente lá, e ele não tem essa história, nem estar acorrentado, nem estar jogado lá, nem estar, entendeu? E isso é uma coisa social, é a história da humanização da medicina, que não passou pelos hospitais públicos, e ainda há carência, tem agora hospitais públicos que ainda tem um pouco desses abandonos, hospital de doenças, pelo SUS. E também sem ser pelo SUS, mas sem ser pelo SUS geralmente não acontece isso. O SUS com essa humanização melhorou, mas a gente vê essas carências. Por outro lado, ainda bem que aumentou o número de psiquiatras e psicólogos. Psicólogos, a gente tinha dois só aqui nessa época que eu lhe falei, final de 89, 90, 91, 92, 93, 94. Só tinha a doutora Socorro e um que até abandonou a psicologia, o professor Vladimir. Voltou a ser professor. Sim. Universitário, né? É professor de quem está se preparando para cursinho, essas coisas, né? Era carência de tudo. Carência de profissionais, carência de locais, carência de tudo.
De conhecimento.
De conhecimento, né? Então, eu acho que passa muito por isso, a falta de humanização, né?
E aí, eu sou muito apaixonada pelo Sistema Único de Saúde e pela prática baseada em evidências, né? E aí existe uma discrepância muito grande. Infelizmente, né, o Sistema Único de Saúde, ele não... Diferente, por exemplo, de outros países. Os Estados Unidos, eles só financiam práticas baseadas em evidências, né? No país, não. No nosso país, não. A gente tem um desperdício de dinheiro com práticas que a gente sabe que não funciona, né? Mas está lá disponível, né? E a população, ela não tem conhecimento, porque não é obrigação da população conhecer. Quem tem que conhecer somos nós, profissionais de saúde, quem está gerindo o sistema. E aí dá a falsa sensação de que as pessoas estão sendo tratadas, e as pessoas acreditam que estão sendo tratadas. Se o paciente vai para o CAPS uma vez no mês, ele acredita que está sendo tratado, mas nós, enquanto profissionais de saúde, sabemos que não está, né? Então, assim, eu coordenei serviço de saúde em município, participei do fechamento de Santa Teresa, né? Visitei o Hospital Psiquiátrico de Barbacena, né? Que foi conhecido como Holocausto Brasileiro. Então, assim, a gente tem práticas, inclusive, como o Dr. Péricles falou, é muito social. Existiam pessoas que... mulheres que engravidaram. A família tinha vergonha, colocava no hospital psiquiátrico, né? Adolescente engravidou. Às vezes ela engravidou por um abuso. Ela, né, assim, ela foi violentada, né? E a família negligenciava, enfim. Por, naquele período, ser algo social muito feio de se ter. Então, a gente entende que saúde mental... a gente vai precisar de espaços humanizados para receber essas pessoas, porque algumas pessoas vão precisar de uma intervenção breve hospitalar, né? Como, por exemplo, tá, vamos imaginar, eu tenho um AVC, eu vou precisar de um período ali para me restabelecer. Eu tenho uma esquizofrenia, eu vou precisar de um período não longo, de forma alguma, breve, mas humanizado. Que eu tenha um médico, né, especialista, que ele saiba o que ele está fazendo, que ele tenha acesso à medicação, que ele tenha acesso ao básico, que é comida, conforto, né? E que ele tenha um psicólogo de suporte, que ele tenha uma equipe preparada. Porque boa vontade é algo muito louvável e a gente precisa ter. Mas em saúde, só boa vontade não é suficiente. A gente passou pela Covid, né? Todo mundo estava buscando a vacina. Queria muito a vacina, porque não queria morrer. Mas se eu chegasse naquele momento e dissesse assim, olha, eu achei aqui uma vacina, eu fiz aqui na minha casa, uma vacina que funcionou aqui com a minha mãe, né? Eu posso aplicar em vocês? Todo mundo ia olhar meio torto, né? Mas dentro das práticas de saúde mental, as pessoas compram essa ideia. Alguém fez um bálsamo não sei das quantas que vende porta em porta, né? Não tem evidência nenhuma de que funciona. A pessoa já tem uma condição financeira difícil. Ela vai ali, busca, faz esse investimento, mas não funciona. E aí ele vai tendo a sensação de que está fazendo tudo pela saúde mental dele. Só que ele não está fazendo. Então ele começa a achar que realmente as coisas para ele são mais difíceis. E aí ele deixa de tentar espaços que realmente funcionam, né? O serviço público de saúde, infelizmente, não dá conta, né? Tanto pelo despreparo, né? Porque para ele funcionar não é só o CAPS. As unidades de saúde precisariam funcionar. A agente de saúde precisaria entender um pouco. Então, há um despreparo dos profissionais, não por má vontade, porque tem muita coisa para dar conta, né? Eu sou apaixonada pelo SUS. Se o SUS funcionasse da forma como ele deveria, não existiria, né, um outro sistema tão fantástico como esse nosso. Mas nós temos também um grande déficit realmente em relação à prática baseada em evidências, né? Em práticas que funcionam, em práticas que realmente geram resultados, que as pessoas estão sofrendo, né? E quem tem sofrimento tem pressa, né? Então a gente precisa entender isso, né? E é um apelo até para quem está nos ouvindo, né? Existem as profissões de saúde estão passando por tempos difíceis, né, de profissionais mal intencionados, né, que vendem práticas que têm um custo elevado. As pessoas começam a buscar essas práticas na tentativa de resolver, né, mas que as pessoas busquem, né, informações dos profissionais em que estão sendo atendidos. Porque realmente a gente tem que começar a entender como as coisas estão funcionando. Então, as práticas baseadas em evidências de que funcionam, para que a gente possa também, né, não adoecer ainda mais.
Exatamente. Dejane, eu perco muito tempo, acho que eu não perco não, eu perco assim, individualmente, mas eu estou tentando ajudar o povo a não acreditar no que sai em rede social. Tem coisa boa? Tem. Muita, exato, coisa boa. Mas tem muita coisa falsa. Tem muito enganadores. E o enganador, ele não é uma pessoa que chega lá, eu vou falar uma coisa para vocês, eu descobri a cura do câncer. Não. É um médico, é uma médica, é um senhor, é uma senhora.
Exato.
Todo bacana, que vem dizendo que a medicina está toda errada, que a psicologia tradicional de Freud, ou cognitiva comportamental, está tudo errado, que tem uma novidade, essa novidade vai salvar a vida de vocês e vocês vão ficar bom. Tem muito charlatão e charlatona nas redes sociais, muito picaretas, ensinando coisas erradas, iludindo o povo, tirando dinheiro do povo.
Exato.
E o nosso Sistema Único de Saúde, para agradar a grupos políticos, paga um monte de besteira que não tem função nenhuma, que eu não vou citar aqui para não criar briga e para não me processarem. Mas tem um monte de bobagem que o SUS paga, podendo pegar esse dinheiro que paga essas bobagens e ampliar os CAPs, colocar os CAPs realmente 24 horas, todos com psiquiatra de RQR, que é, sabe o que é, pessoal? Registro de qualificação da especialidade. Uma pessoa, eu estava conversando aqui para um pessoal, que um amigo meu de muitos anos atrás, cansou de ser cirurgião, resolveu ser gastro. Cansou de ser gastro, resolveu ser endoscopista. Cansou de ser endoscopista, resolveu ser ginecologista obstetra. Cansou de ginecologista obstetra, hoje ele é psiquiatra. Meu Deus do céu, não pode um negócio desse. Tem que ter o RQR, Registro de Qualificação da Especialidade, se for médico. E se for psicólogo, psicóloga, tem que ter registro no Conselho de Psicologia. Então tem muita gente picareta que não são nem médico, nem psicólogo, nem enfermeiro, que estão, e alguns que são, né? Alguns médicos que querem ganhar dinheiro. Eu tenho eu sou professor de duas faculdades de medicina daqui, meus alunos me enchem de orgulho. Mas tinha um que disse assim, Eu vou ganhar dinheiro, professor. Negócio de cirurgia, um excelente cirurgião. Eu vou ser nutrólogo. Meu Deus, ganhar dinheiro, vou ser nutrólogo. Assim como tem as coisas falsas que você falou no SUS, tem também os falsos que vêm com milagres, com ofertas, e a nutrologia é um prato cheio, viu, para isso. Tem que ter cuidado. Quem é seu nutrólogo, ele tem RQE, ele tem registro bem direitinho para não cair em armadilhas. Doutora Poliana, em relação à questão de uma pessoa, vamos dizer assim, ela vai na terapia para ver se melhora sua autoestima, vai na terapia porque alguém disse que ela é muito para baixo, que ela tem que ser mais confiante, que ela tem que valorizar o que ela tem de si, que é uma pessoa, é um projeto de Deus, toda pessoa é um projeto de Deus, é um filho, é uma filha de Deus, e essa pessoa não se valoriza, mas a pessoa não consegue melhorar. O que se faz, o que vocês fazem? Insiste, encaminha para outra linha de psicoterapia, que a de vocês é mais cognitiva, comportamental, né? Ou encaminha para o psiquiatra? O que fazer uma pessoa que faz terapia e não consegue uma mudança da sua forma de pensar, de ver o mundo, de se comparar com as outras, como você falou?
Eu acho que a primeira questão, né, a ser trazida é: terapia sempre vai ser uma escolha, né? Então, às vezes a gente recebe pacientes exatamente por ter essa ideia de que, olha, você, fulaninho, me falou, meu filho, meu sobrinho, meu amigo me falou que eu precisava de terapia, então eu tô aqui. Só que aquela pessoa, muitas vezes, ela não está exatamente aberta para o processo. Porque não é um processo fácil, ao contrário. É doloroso, né? Tem momentos, é como eu digo para os meus pacientes, tem momentos que vocês vão sair daqui aliviados, mas tem momentos que vocês vão sair daqui mais angustiados do que quando entraram, né? Então, eu sempre olho para essa questão. Terapia sempre vai ser uma escolha. E quando não há, né, quando a pessoa não vê perspectiva, quando a pessoa não vê possibilidade, eu acredito muito que é porque ela ainda não se permitiu viver o processo da terapia, né? E aí você pode encaminhar, você pode pensar sobre possibilidades, você pode criar novas estratégias, né, de intervenção, ver o que é que funciona, o que é que não funciona. E se mesmo assim não funcionar, eu acho que é muito dessa questão mesmo, da própria pessoa. Ainda não é o tempo dela. Ainda não consegui abrir minhas questões, falar sobre mim, falar sobre a minha vida, olhar para os meus pontos dolorosos, né, trabalhar esses pontos dolorosos, lidar com os meus traumas. Então, às vezes é respeitar mesmo, respeitar o tempo daquela pessoa até o momento em que ela perceba que, olha, agora sim, agora eu consigo olhar para mim, agora sim eu consigo cuidar de mim, né? Mas insistir, 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 eu acho que só faz com que a pessoa se distancie, porque não vai ser estabelecida uma relação autêntica. Ao contrário, ela vai se sentir forçada a estar ali, vivendo aquele processo.
Entendi. Então, realmente, o tempo de cada pessoa varia pela própria personalidade, maneira de ser, forma de pensar de cada um. Me lembrei da questão dos medicamentos, nesse tempo que eu passava, né, os medicamentos. Ainda passo até hoje, porque às vezes eu preciso, diante de doenças como a má digestão funcional, que o povo chama gastrite nervosa, e a síndrome do intestino irritável, que o povo chama de colite nervosa, eu preciso, às vezes, de usar psicotrópicos. Aí a primeira coisa que eu digo ao paciente é que ele não vai melhorar em um dia, dois, três. Ele vai melhorar em 3 semanas ou 4, um mês. Quer dizer que eu vou ficar um mês desse jeito? Não, eu vou passar para você os sintomáticos para melhorar um pouquinho, mas o principal, que é o que você vai melhorar, leva um mês para você começar a melhorar. A terapia leva mais de um mês. E como
muito
leva?
Muito mais. Muito
e
mais.
Existe um conceito que nós chamamos, né, de entrevista motivacional, que são os estágios de mudança. Né? Às vezes, vamos imaginar aqui um paciente que faz uso abusivo de álcool. Né? Existe ali o estágio pré-contemplativo. É quando ele não imagina que aquilo é um problema. É aquela pessoa que diz assim, não, eu bebo todo final de semana, na hora que eu quiser parar de beber, eu bebo, eu paro, né? A bebida não me domina. Aí eu pergunto, tá, e quando foi a última vez que você passou um final de semana sem beber? Não consegue dizer, né? Esse paciente, ele tá ali no pré-contemplativo. Existe uma outra fase que é o contemplativo. E isso eu estou falando para bebida, mas é ali com a alimentação, aquela pessoa que é obesa, que é na hora que ela quiser fazer uma dieta, ela faz. Quando ela quiser fazer atividade física, ela faz, né? É, o contemplativo, ele entendeu que é um problema, ele sabe que é um problema, mas ele ainda não estabeleceu nenhum plano, né? É, geralmente aquele paciente diz assim, ah, você engordou. Ele diz, é, eu sei, eu tenho espelho em casa, mas não é um problema, oh, não quero falar sobre isso. Né? Ele tá ali, mas ele entendeu que é um problema, mas ele não tem um plano.
Um processo de fuga, né?
Exato, ele foge ali porque ele acha que realmente não tem como, né? E aí tem a ação, e aí é realmente ali é aquela fase em que ele estabeleceu um plano para, bom, preciso emagrecer. Mas não é aquele plano, né, que a gente começou ali falando, eu tenho que perder 15 quilos, o meu projeto verão, que é até fevereiro, porque eu tenho uma viagem marcada. Não, né? É uma ação de perder, eu fico sempre falando, tá, se tu perde 1 quilo por mês, ao final do ano tu perdeu 12, né? Ao longo de 2 anos tu perdeu 24. Mas as pessoas têm essa dificuldade de ver que o processo é todo dia, um pouquinho e tal, né? E aí o plano, uma ação, a gente estabelece ali uma ação com o paciente, né? Uma forma de, que também não precisa ser exagerada. Às vezes o plano é, ó, você vai só para a academia, caminha 5 minutos e volta para casa, né? Até ele conseguir estabelecer. E aí a manutenção.
Verdade. Né? Então, perseverar no que você faz.
Exato.
É, às vezes eu digo para o meu paciente que volta, eu volto dizendo que não melhorou, e a primeira coisa que eu digo é, muito obrigado. De quê, doutor? Por ter voltado. Porque tem gente que fica de médico em médico porque não melhorou com um, não melhorou com o outro. É uma oportunidade da gente acertar.
Exato.
O tratamento. A terapia deve ser a mesma coisa. A oportunidade de se dar ao paciente, mantendo, acreditando que vai ter um benefício. Que não é a curto prazo, mas é a longo prazo. Vamos para mais um bloco de apoio cultural. A minha amiga, a doutora Lindaura, da Flor de Juá, ela disse que houve um incêndio na Flor de Juá na sexta-feira e perdeu todas as cápsulas, né, de laboratório e boa parte da matéria-prima. Ela está tentando mandar um áudio para explicar direitinho isso, mas então quem tiver alguma encomenda, tem um pouquinho de paciência para receber amanhã ou depois, devido ao que aconteceu na farmácia de manipulação Flor de Juá da nossa amiga Lindaura. Vamos para mais um intervalo, depois a gente volta com mais perguntas para as psicólogas sobre o Janeiro Branco. FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza, programa Dicas de Saúde. Muitos anos, né? Mais de 20 anos. Começou com a rádio comunitária Padre Cícero. Meu amigo, infelizmente, saudosa memória, Padre Luiz Sampaio, me convidou para fazer um programa de saúde. E eu topei. Era terça e quinta aqui na Rádio Padre Cícero. Aí depois, com as faculdades de medicina, que eu tive que também participar, assumir, aí eu mudei para o sábado e domingo. Aí depois, domingo. Agora só no domingo. Mas já tem isso tudo, viu? É, já tem 23, né? 23 agora, em 2025. A Rádio Padre Cícero tem mais de 15 anos. A Educativa Salesiana Padre Cícero tem mais de 15 anos. E é uma missão. Eu coloco como uma missão, uma coisa que eu gosto. Gosto muito de fazer. Conheço os profissionais, os jovens, as jovens profissionais, né? Psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, enfermeiros e os colegas médicos. Gosto muito disso, todo domingo, acho muito bom. Mesmo quando eu viajo, eu deixo gravado. eu escolho um dos programas, que são todos gravados, né? Escolho um, comunico para a pessoa que vai ter e coloco. Aí a pessoa, eu estava lá em São Paulo, né, com minha família. Aí um ouvinte disse: doutor Pérez, eu não perco seu programa, eu estou em João Pessoa assistindo. Eu disse: pois eu estou em São Paulo assistindo. Mesmo horário. Agora, infelizmente, minha amiga Lindaura teve um incêndio na farmácia Flor de Joá. Ela vai até explicar nesse áudio. Vamos colocar, Carlos Eduardo.
Bom dia, ouvintes da Rádio Padre Cício. Aqui quem está falando é a doutora Lindaura Carvalho, farmacêutica e proprietária da farmácia Flor de Joá. Eu queria avisar toda a população e todos os clientes nossos da Flor de Joá que tivemos um pequeno incêndio na sexta-feira pela manhã e foi comprometido o nosso laboratório e nós tivemos que parar nossas atividades. Então, comunico a todos vocês, quem fez encomenda, quem estava com as medicações para ser entregue, que a gente ainda salvou, a gente vai terminar de fazer a entrega na segunda-feira. E os que tinham feito a encomenda, que a gente não vai poder mais entregar, também a gente vai entrar em contato para resolver a situação. E assim que nós retornarmos nossa atividade, eu retorno para avisar todos vocês. Obrigado pela atenção.
Minha amiga doutora Lindaura, Deus esteja contigo hoje e sempre, viu? Para você superar essa grande perda, né? Levantar a cabeça e superar tudo o que aconteceu para continuar trabalhando e servindo, né, a população caririense. Pois é, pessoal, Janeiro Branco é assim. A pessoa se programa, quer melhorar, quer ser feliz. Mas a vida, ela é como ela é. Uma coisa é o que a gente quer, outra coisa é o que a vida é. Claro que a vida também pode ser escrita por a gente. Querendo as coisas, querendo, se dedicando, estudando, a gente pode fazer transformações. Mas a gente está sujeito as perdas, né? Às vezes perde o emprego, às vezes perde um parente querido, né? E assim, a vida é de conquistas, mas também é de perdas. E cada perda, cada pessoa, aliás, com a perda, ela tem uma reação diferente, ou de superação, ou de desencantamento, né? De frustração e de decepção, e baixa a cabeça. Mas a gente tem que ter a força para levantar. Se não tiver a força do seu interior, peça força a alguém, peça ajuda. Ajuda a psicóloga, ajuda a médico, ajuda a família, ajuda a todos que estão dispostos a ajudar no momento de perda. Em relação ao Janeiro Branco, outra coisa que eu gostaria de falar, já estamos se aproximando do final do programa, com as psicólogas que estão aqui, a Dejane Timóteo, né, e a Poliana de Moraes, é sobre a ansiedade. A gente sabe que ansiedade é humano, todo mundo tem. A gente tem ansiedade até quando a gente está feliz, as emoções, né? Ansiedade, a expectativa de algo que você conquistou e você não vê a hora daquele momento chegar e fica, parece até que está doente. A ansiedade negativa, que é quando acontece alguma coisa não esperada, desagradável. Mas tem pessoas que não supera. Tem pessoas que vivem dentro de um transtorno de ansiedade. E vai mais além, pensa que vai morrer. Que é o transtorno do pânico, né? Ansiedade, um surto tão grande que a pessoa diz: é agora. Agora eu sei que eu vou. Do nada, né? Sem ter nada, a pessoa diz: não, agora eu vou morrer. Aí vai para o hospital. O médico pede inúmeros exames, que tem de ultrassom, tomografia, normal, que as pessoas vão para o hospital, eletrocardiograma. Domingo passado estava um casal de cardiologista aqui, dizendo que, embora seja tão comum o infarto, a maioria das pessoas que vão para o hospital do coração, em Barbalha, o eletro, a troponina, ou seja, dá tudo normal, a maioria, né? Então, ansiedade. Como lidar com isso que é humano, é nosso, mas que não pode nos dominar, né? A gente tem que dominar a nossa ansiedade, né, Poliana?
Sim. A ansiedade, ela, até como o Dejane falou em outras falas, né? Ela é natural, ela é um sentimento natural, é uma emoção que precisa existir, né? É a nossa possibilidade de proteção, é ela que vai nos causar medo. Eu gosto de trazer um exemplo, né? Por exemplo, uma pessoa, ela tá ali prestes a atravessar uma rua, né? E aí ela, a ansiedade vai fazer com que ela fique atenta. Se está passando carro, se é seguro para ela atravessar aquela rua. Então, ela deve ser vista como algo natural, como algo que todo ser humano precisa ter. A questão é, quando essa ansiedade, ela atravessa o limiar do sofrimento, né? Que é quando ela nos paralisa, quando nós temos ali crises, palpitações, meio que aquela sensação de que a vida parou completamente por conta daquela crise. Mas eu acho que a ansiedade, ela precisa ser vista dentro dessas duas perspectivas, né? Tanto quanto essa visão do algo natural, do algo normal, mas quando ela nos causa esse sofrimento, quando ela nos causa esse adoecimento. E eu acho importante trazer também dados estatísticos em relação a isso, né? Em que o Brasil, né, nas últimas pesquisas, a pesquisa que eu tinha feito até ontem, inclusive, em setembro de 2024, foi dado, né, que o Brasil, ele é o país mais ansioso do mundo, né? E aí a gente para pensar sobre os fatores. O que ocasiona tamanha ansiedade, né? Cerca de 18 milhões de brasileiros sofrem, né, com ansiedade que a gente está falando do TAG, né? Do transtorno de ansiedade generalizada. A gente olha para a questão da segurança, da própria política, da falta de assistência, né? Que foi uma temática que foi trazida anteriormente. Então, são dados alarmantes. A própria questão da pandemia, do isolamento, né? Que até hoje isso afeta muito, constantemente, as pessoas, né? Os traumas, enfim.
Sim, sim. A ansiedade, como a Poliana trouxe, né? Ela realmente ela tem um caráter evolutivo, na verdade, né? Se a gente for olhar para os nossos ancestrais, eles não eram ansiosos, né? A gente precisou ser ansioso. E aí você pode me perguntar, Dejane, por que a gente precisou ser ansioso? Os primatas, né, os nossos primeiros ancestrais, eles amanheciam o dia, eles dormiam a noite toda, né, assim. Acordavam e eles iam procurar o que comer. E aí como eles começaram a ter filhos, né, começou a questão de capital mesmo, trocar... alimentos, a gente precisou estocar. Quando a gente começou a precisar estocar, nasce o trabalho, nasce a ansiedade, nasce um pai que precisa alimentar os seus filhos. E aí a gente precisou, né, entender, né, a gente precisou começar a pensar mais sobre o futuro, né? A gente começou a imaginar as coisas que poderiam acontecer, né? É tanto quando a gente começou a observar, né, os períodos de inverno, quando era que chovia, a gente começou a observar um tanto de outras coisas. A questão é quando a gente fica sob controle, né, das coisas que podem vir a acontecer, né? Eu sei que tem muita gente aí do campo que está escutando a gente, né? Então, esse período, né, os agricultores, eles ficam preocupados em relação a se a gente vai ter uma quadra invernosa ou não, né? Se o dinheiro, se o sustento familiar vai ser possível ou não, se vai ter açude, se vai ter água pra gente, né? Então, assim, a ansiedade faz com que, por exemplo, se eu tenha pouco arroz lá na minha casa, eu começo a poupar porque eu não sei se vai ter inverno, né? E aí, nesse sentido, ela é benéfica. Por quê? Porque eu não vou, né? Eu vou dar uma forma, eu vou resolver o problema, eu vou tentar organizar aqui com a minha família. Um outro ponto é, eu acho que o arroz que eu tenho aqui guardado no meu tubo de amianto, né, não vai dar para minha família, e aí eu pego e eu começo a ficar tão ansioso que eu não durmo, que eu não consigo ver uma forma de resolução, que eu não consigo pensar em outras formas de trocar com meu compadre metade do arroz no feijão, enfim, eu não consigo pensar em formas de resolução. E aí, nesse sentido, a ansiedade, ela passa a ser patológica, né, porque aí ele consegue não resolver o problema. Ele passa muito mais tempo sofrendo, catastrofizando, pensando em desfechos sempre desfavoráveis, né? E nenhum deles ele consegue sobreviver, né? E aí, realmente, aí não consegue resolver e sofre. Então, assim, a ansiedade, ela realmente é uma das psicopatologias mais presentes na modernidade, né? E é uma das psicopatologias que tem mais estudos e que tem mais evidências de tratamento com desfechos mais favoráveis, né? É o mais estudado, tem mais evidência, mas que as pessoas, inclusive, procuram pouco. Por quê? Porque é como se a ansiedade, né, fosse... Ah, todo mundo tem, então, assim, se a minha me atrapalha é porque eu sou fraco, né? E não. Né? Existe tratamento, é super possível de resolver, né? Tem medicações extremamente potentes, né, que podem sim auxiliar, e as pessoas podem super favorável, super tranquilo, e aprender a lidar ali com as emoções, né, e seguir de forma... Não é porque a vida é difícil que ela precisa ser sofrida.
Eu acho interessante essa questão que ela traz, porque... muitas vezes a gente acaba escutando, né? Poliana, eu não quero mais lidar com a ansiedade. Uhum. Eu não quero mais sofrer por conta dessa ansiedade, né? Sempre dentro dessa perspectiva de cura. E quando a gente fala de psicopatologia, a gente fala de remissão. A gente não fala de cura, exatamente. Mas é como o Dejane também colocou, né? Existem formas, existem estratégias para que possamos lidar com as nossas ansiedades, com os nossos medos, com as nossas preocupações, sem aquilo se tornar grandioso, paralisador, digamos assim, né?
É verdade. No caso do Janeiro Branco, tem esse grande... essa grande oportunidade de conscientizar as pessoas sobre a limitação humana, sobre essa ideia de cura de algo. Ah, eu não tinha isso, passei a ter, eu não quero mais ter. Ora, você não tinha porque você era um jovem que não tinha responsabilidades, não tinha talvez filhos, não tinha talvez emprego, você vivia se divertindo e passou a ter responsabilidades. Aí você passou a sentir emoções negativas. E aí você quer voltar a ser como era antes. Você quer voltar a ser criança. Você não consegue voltar a ser criança, né? Nem adolescente. Você tem que enfrentar os seus sentimentos e olhando para eles de forma positiva e não achando que é a pessoa mais infeliz do mundo. Pior do que a ansiedade, que já é um transtorno, é a tristeza, a depressão. Dejane, depressão, você falou que ansiedade tem tratamento, depressão também tem. Terapia e psiquiatria junta pode ajudar bastante uma pessoa triste, né? Não é aquele triste porque perdeu algo que sai e passa. É aquele triste sem ter motivo, que aí é estranho, né? E ele fica muito para baixo, ou ela fica muito para baixo. Mas tem tratamento.
Tem, né? Assim como a ansiedade é um dos transtornos que também são muito evidenciados e que a gente sabe como fazer, né? Alguns pacientes, a depender da gravidade, né, um transtorno depressivo maior leve, ele consegue, com ativação comportamental, sair de um estado depressivo mais leve sem medicação. Mas o padrão ouro para tratamento de depressão moderada a grave é psiquiatria e psicoterapia.
Exato.
Né? Então, a gente sabe que a atividade física é importante no tratamento, manter laços sociais, né? Dizer não, né? Dizer não é importante. Né? Pôr limite. Né? Então, assim, e até para dizer não, a gente precisa de terapia muitas vezes.
É verdade.
Né? Então, não é falta de fé, né? Não é falta de Deus, é doença,
é
transtorno, precisa de medicação. Né? Eu sei que tem muitas visões religiosas, né, que falam, ah, é falta de Deus. Não, não é, gente. Não. Padre também adoece,
isso,
né, o pastor também adoece. É adoecimento, né? Então, tem tratamento, é super possível, né? Não é... Para quem tá sentindo, né, para quem tá sofrendo aquilo, realmente imagina que é a pior coisa do mundo e que não tem como resolver. Mas profissionais de saúde que estudam, que entendem sobre, a gente sabe que é super possível, uma das coisas que é, de fato, bem documentada, de uma remissão importante de sintomas. Então, não deixe de procurar, né? Tristeza, todo mundo tem, todo dia, né? Às vezes a gente está mais para baixo, às vezes a gente está preocupado com uma coisa, passa um dia mais triste, mas 2 semanas, né? Uma tristeza persistente e motivada, né, com perca de interesse das atividades, falta de sono, né, ou hipersonia, né, o processo alimentar, ou comendo demais, ou comendo de menos, são fatores que a gente precisa olhar, né, porque às vezes, né, a depressão ela não vem só. Às vezes eu tenho aqui uma outra doença, fibromialgia. Né? E aí eu tenho uma depressão associada. Às vezes eu tenho uma depressão que faz com que eu não consiga cuidar da minha diabetes, porque eu não consigo parar de comer doce, porque eu estou compensando ali a minha tristeza na alimentação. Então, assim, a depressão, às vezes os nossos processos de adoecimentos físicos, né, eles não tem um desfecho mais favorável, porque a gente não está tratando a depressão. E aí isso dificulta ali no tratamento físico. Né? Então, a gente olhar para as doenças mentais, para os transtornos mentais, com a importância que ela tem. Entendendo que não é fraqueza, entendendo que tem tratamento como qualquer outra doença. Né? Tem tratamento, tem cuidado, tem como dar uma qualidade de vida. Então, assim, da gente baixar as arminhas do preconceito, né? Assim, porque eu sei que é uma área muito nova, muito jovem, então, assim, tem os preconceitos a respeito disso, né? Mas que é super possível, que tem tratamento e que é possível.
Que bom, né? Que bom que tem tratamento, que tem ajuda, que tem pessoas que se formam, que se preparam para poder ajudar outras pessoas, que são os médicos, psicólogos, enfim, toda a área de saúde e outras profissões também. Agradecer a vocês. Agradecer, doutora Pauliana, obrigado, viu, por ter vindo aqui falar sobre o Janeiro Branco. Conto com você outras vezes, viu, para vir novamente.
Eu quem agradeço, né, foi muito importante esse momento. Eu acho que sempre é enriquecedor, né, estar ali trocando ideias, e eu acho que a psicologia, ela precisa disso. Não é só se fechar naquela casinha, não. É trocar ideias, informações. Tinham coisas aqui que eu fui descobrindo com a Dejiane.
Olha aí.
Né? Então, eu acho que é isso. Né? E eu agradeço muito pela oportunidade.
Eu que agradeço. Dejiane, você realmente tem... consciência do que fala, tem formação, a gente chama isso de formação, a pessoa se forma para poder realizar coisas boas em benefício da população. Muito obrigado, viu, por tudo que você falou.
Eu que agradeço, né, é sempre uma oportunidade muito bacana estar com outros profissionais, né, conhecer a Pauliana, a gente não se conhecia pessoalmente, né, mas foi uma oportunidade de conhecer. Doutor Péricles, né, que todo mundo conhece, né, assim, todo mundo fala, ah, eu fui no programa do Doutor Péricles, eu disse, ah, que bacana, né, quem é Doutor Péricles, né, quer saber quem é, né, e que bom que a gente se encontrou, foi um prazer enorme estar aqui, né, conversando com várias pessoas, né, você que está em casa, que está escutando. Então, assim, é uma oportunidade muito bacana. Eu acho que levar informação para as pessoas é uma missão mesmo, né? Da gente, enquanto profissional de saúde, né? De trazer práticas que funcionam, fazer com que as pessoas não sejam ludibriadas, né? Que isso é uma questão social, ético da profissão, né? Eu acho que esse é um trabalho, essa missão que o senhor pegou para si, né? Fala muito de uma ética, né? Se a gente cuida da nossa profissão, a gente realmente precisa estar em momentos como esse, né? Então, assim, agradecer pela oportunidade, agradecer a quem ouviu até aqui, né? E será um prazer, foi um prazer, me coloco à disposição, tá bom?
Conto com você, muito obrigado. E como o tema de Janeiro Branco, ou seja, você se coloca diante de perspectiva de melhora, de mudança, de qualidade de vida, olhando para frente, esquecendo um pouquinho as coisas ruins do passado e vivendo. Então, as nossas psicólogas aqui estão preparadas para receber vocês, se vocês precisarem delas. Fique atenta às redes sociais, tanto elas estão nas redes sociais, eu dei uma olhadinha, as duas estão lá no Instagram, e também nesse mesmo Instagram vocês vão ver partes dessa entrevista, viu? Quem perdeu, não se desespere, não. Vão ouvir. Vão ouvir programa inteiro com a ajuda do Tony Santos, que sempre grava. Vão ouvir partes do programa no Instagram. E vão ficar ligados nas redes sociais a essas pessoas tão dispostas a ajudar quem sofre. Obrigado, Carlos Eduardo, escudeiro aqui, sempre firme e forte conosco. E você, ouvinte, viu? Vocês vão ficar agora com a missa, que será transmitida na FM Padre Cícero, aqui do Sagrado Coração de Jesus, toda a programação na sua FM Padre Cícero. E se Deus permitir, próximo domingo estaremos aqui para mais um Dicas de Saúde. Um abraço para todos.